Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto consiste na discussão e na votação na especialidade do projeto de lei 979, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa. Um projeto de lei do PS, como se sabe, se tratava de uma PPL, portanto, transpõe a Diretiva 284/2020 no que diz respeito à introdução de determinadas obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços de pagamento com vista a combater a fraude ao IVA no comércio eletrónico. Como estão recordados, creio até por sugestão do Sr. Deputado Lu Carneiro, para além das propostas de alteração que viesse, os grupos parlamentares sinalizariam se relativamente ao restante se pretenderiam seccionar alguma norma. Não chegou nada à mesa, portanto, eu sugeriria que votássemos as propostas de alteração e depois todo o resto do diploma. E, portanto, não havendo objeções, é exatamente isso que nós faremos. Interpostas de alteração, como sabem, do PAN e do PS. E, assim sendo, o guião, que consta de 18 páginas. Só um segundo. Há uma proposta do PAN de substituição do número 1. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, o Chega e o PSD. Os demais votam a favor e está aprovada a substituição do número 1. Agora, há uma proposta do PAN de aditamento de uma linha D ao número 2 do artigo 1º. Se eu saltar alguma proposta, agora sinalizem-me, portanto, creio que não. Portanto, na página 2, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor, está aprovado. 17. Muito obrigado, Sr. Deputado. Na página 17, há uma proposta de alteração do PAN de um aditamento do artigo 13A. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. E há uma proposta do PS de aditamento... Sim, mas esta percebe-a. Esta percebe-a. A proposta de alteração do PS, de página 17, aditamento do artigo 13A. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Os demais votam a favor, está aprovado. E, finalmente, em propostas de alteração, a do PAN de aditamento de um número 2 ao artigo 14º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Os demais votam a favor, está aprovado. Portanto, todas as propostas de alteração foram aprovadas e agora votamos.
Deputado. Presidente, gostava de votar isoladamente o artigo 8º da PPL.
Certo. Então vamos votar o artigo 8º da PPL, separadamente, e depois todo o resto do diploma. Portanto, artigo 8º da... Sim, eu aguardo. Página 14 do guião. Conservação pela Autoridade Tributária e Aduaneira dos Dados Comunicados. Vamos então votar o artigo 8º da PPL. Pergunto quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD e o Chega. O PS vota a favor e está aprovado o artigo 8º da PPL. E agora vamos votar todos os demais artigos da PPL. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém? E Iniciativa Liberal, Chega e PSD. O PS vota a favor e está concluída a votação na especialidade do projeto de lei 979. Passamos a um pedido para passarmos para o final, ou pelo menos até à chegada do Sr. Deputado Relator do ponto 2, portanto, passamos para, mais para a frente, o que significa que passamos de imediato à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o agravamento do IMI. Em 27 de outubro, o Sr. Secretário de Estado estava em plenitude de funções, hoje está demissionário. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro para apresentar o requerimento, que será depois votado. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Portanto, como aqui está no requerimento e o Sr. Presidente agora recordou, nós apresentamos esta iniciativa no dia 27 de outubro. Achamos que ela não perdeu atualidade, apesar do Governo ter entrado em gestão, precisamente porque desde o dia 27 de outubro até agora, e mesmo antes, nós não sabemos que diligências é que o Sr. Secretário de Estado andou a tomar para ter feito as afirmações que fez relativamente ao aumento eventual do IMI. Sabemos também que pode haver matéria aqui que está inclusivamente fora da esfera de competência legal do próprio Secretário de Estado, mas que é do conhecimento dele, mas não é do nosso conhecimento, de outras instâncias onde eventualmente sejam tomadas decisões que impliquem o agravamento do IMI. E, portanto, como o Sr. Secretário de Estado está muito sabedor de como é que está a decorrer, enfim, este processo do eventual agravamento do IMI, ou dos coeficientes que levam ao agravamento das avaliações, acho que é de todo oportuno que nós possamos ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque a última coisa que provavelmente os portugueses esperariam hoje é, em face de tudo aquilo que já têm que suportar, o aumento dos impostos, o aumento das condições de vida, o aumento dos preços da habitação, o aumento das rendas, o aumento dos empréstimos à habitação, das prestações por causa dos juros do Banco Central Europeu, portanto, da referência dos juros do Banco Central Europeu. Portanto, a última coisa que os portugueses esperariam era que tivessem também no sapatinho do Natal a prenda do aumento do IMI. E, portanto, como o Sr. Secretário de Estado sabe tanto sobre isto, nós achamos de todo o interesse ouvi-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar todos os presentes. Este requerimento do PSD foi apresentado no final de outubro, num quadro político bastante diferente, que aliás o Sr. Presidente acabou de resumir com grande exatidão. É uma matéria que nos parece de relevo e que mereceria esclarecimento, sem dúvida alguma, por um governo que estivesse em funções e na plenitude da sua capacidade para tomar decisões sobre estas matérias, o que não é o caso. Desse ponto de vista, o nosso quadro político mudou de modo muito significativo, se não mesmo de modo radical e até inesperado, nos últimos meses, e, portanto, este desenvolvimento faz com que seja hoje, à data de hoje, e até que haja novas eleições, inútil estar a ouvir um governo em gestão, uma vez que esse governo não tomará seguramente mais nenhuma decisão sobre esta matéria. Portanto, sendo uma matéria relevante e que naturalmente mereceria esclarecimento, no atual quadro não vemos como acompanhar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pede a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Nós iremos acompanhar este requerimento do PSD porque esta matéria, embora tenha sido objeto deste requerimento em finais de outubro, foi também matéria de questionamento do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais numa das suas presenças aqui no Parlamento, e recordo-me que a resposta foi suficientemente evasiva para nos preocupar, porque foi dito que, de facto, o Governo não preparava nenhuma alteração das taxas de imposto, neste caso, de imposto municipal sobre imóveis. E a pergunta não era bem essa, porque tinha a ver com uma entrevista em que tinha sido comunicado a percepção de que os valores patrimoniais tributários estavam desajustados dos valores de mercado, e que uma das coisas que ia eventualmente ser revista eram o peso e o próprio valor dos coeficientes de zonamento e de localização dos imóveis. E a ideia com que ficámos, e penso que era isso que o Sr. Deputado Carneiro se referia, é que havia trabalhos em curso técnicos de avaliadores da autoridade tributária, eventualmente de outros, para deixar esse trabalho preparado. O facto de agora estarmos em eleições e não convir ao PS mexer nesses impostos não invalida o facto de nós estarmos um bocadinho cansados de haver aumentos de impostos sem haver alterações das taxas de imposto, aqui neste caso mudando a base tributária sobre a qual as taxas idênticas incidem. E é nesse sentido que gostava de saber o que trabalho foi feito, o que é que está preparado e o que é que vai ficar preparado para produzir na prática um aumento de impostos se, por desgraça, o acordo partidário do Governo não se alterar a 10 de março. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Penso que podemos passar à votação. Passamos então de imediato à votação. Pronto, então registro mais um pedido de palavra, Sr. Deputado do Carreiro.
Sim, Sr. Presidente, nós achamos que, de facto, a circunstância do Governo ter entrado em gestão em nada altera aquilo que é o nosso entendimento sobre este ponto. Portanto, o Sr. Secretário de Estado fez afirmações de que nos levam a interpretar que, ou por iniciativa dele, mas talvez até por iniciativa de outras instâncias, e aqui o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo acabou por referir até, os próprios serviços da AT, avaliadores, e era precisamente nesse sentido que eu me referia, portanto, a comissão que trata destes assuntos poderão estar a encetar diligências que levarão ao aumento do IMI. E, portanto, os portugueses não podem ser surpreendidos de um momento para o outro com uma fatura maior do IMI, porque o Governo entrou agora em gestão por uma crise que ele próprio provocou e, portanto, o Parlamento suspendeu a sua função do escrutínio. Quer dizer, eu não quero acreditar que o Parlamento vá suspender a sua função do escrutínio. E, portanto, ou temos o bom senso de aprovar isto, ou fica já aqui o aviso. Se não aprovarem isto, nós queremos convolar o nosso requerimento num requerimento putestativo. Ponto. E para ouvir até ao dia em que isso for possível, nem que se tenha que fazer reuniões adicionais. Porque, quer dizer, o secretário de Estado continua a ser pago pelos portugueses, apresenta-se no local de trabalho, imagino eu, não deixou de despachar aquilo que tem que despachar, que é inadiável, e pode ter tomado decisões antes de ter entrado em gestão. E, portanto, nós temos que ouvir o secretário de Estado. Senão não estamos aqui a fazer nada. Quer dizer, se o Parlamento está aqui para escrutinar o Governo e agora o Governo caiu, mas o Parlamento ainda não caiu, mas nós deixamos de cumprir a nossa missão, então o que é que estamos aqui a fazer? Estamos aqui a fazer nada, vamos embora, ao menos poupamos o nosso salário aos portugueses. E, portanto, Sr. Presidente, o que é que eu propunha? Que votássemos o requerimento. Se ele for chumbado, pode considerar apresentado como requerimento protestativo exatamente o mesmo. Pronto, é isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quanto à angústia existencial, o que é que estamos aqui a fazer? Acabámos de concluir a votação na especialidade de um diploma. Portanto, isso já em parte responde à angústia revelada pelo Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação. Pergunto, o requerimento é o que está apresentado. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado. E fico então depois a aguardar a formalização, porque os regulamentos putestativos são diferentes na sua formalização. Obviamente será tratado como putestativo, como é óbvio, assim que der interesse. Sr. Deputado do Carreiro, faça.
Sr. Presidente, apenas para dizer que tem exatamente o mesmo teor. Pedimos alguma urgência nesta audição antes que o Parlamento deixe de funcionar em regime de normalidade. Mas o objetivo é o mesmo e, portanto, independentemente da formalização, pode considerar que o apresentamos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto número 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno. Pelo afeto, a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, isto vem no seguimento dos consecutivos escândalos que têm vindo a público, escândalos políticos que têm vindo a público com este Governo. Consideramos preocupante o facto, na altura, o Sr. Professor Mário Centeno ter passado do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, para o Governador do Banco de Portugal, que teoricamente seria um cargo de independência. E agora, perante esta nova situação política, realmente ter sido convidado pelo Sr. Primeiro-Ministro, missionário, Dr. António Costa, para realmente assumir os destinos do país enquanto Primeiro-Ministro. Portanto, consideramos que isto configura uma situação, mais um fenómeno chamado fenómeno das portas giratórias. Consideramos que há promiscuidade, ou pode haver uma optativa promiscuidade, entre duas instituições que deveriam manter uma total separação de poderes, nomeadamente o Banco de Portugal e o Governo. O próprio Comitê de Ética do BCE, perante esta nova situação, portanto, irá fazer uma avaliação. A própria Comissão de Ética do Banco de Portugal, perante essa situação, também reuniu de urgência para avaliar, portanto, com o único propósito de avaliar a incompatibilidade de funções atuais com a nomeação para a qual o Governador foi apontado. Portanto, e nós, como estamos aqui enquanto órgão escrutinador, entendemos que é importante nós percebermos realmente o que é que aconteceu e, efetivamente, questionar o Sr. Governador se realmente mantém a independência e se o convite foi endereçado da forma como veio noticiado pela imprensa e que nós não soubemos mais nada, portanto, após essa situação. Acho que é importante criarmos uma imagem de transparência, de integridade do próprio sistema político, de integridade das próprias instituições que devem manter a sua independência face ao governo e, portanto, acho que era premente, até porque vamos ter, enfim, no próximo dia 10 de março, novas eleições legislativas, era premente escrutinar ao máximo estes casos que ficam pendentes, como muitos casos ficaram no passado. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Está aberto à discussão o requerimento. Sr. Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Presidente, sobre este requerimento, eu acho que é muito fácil votar a favor dele, por uma razão muito simples. A mulher de César não basta ser sério, tem que o parecer. E, portanto, há aqui uma verdade de lá para a Alice que falhou nas declarações que o Dr. Mário Centeno proferiu sobre esta questão. E é isso que ele tem que esclarecer. Uma coisa seria um convite formulado depois de abandonar as funções como governador do Banco de Portugal e tem, naturalmente, direito a refazer a sua vida onde quiser, nomeadamente na atividade política. Outra coisa seria mesmo, numa situação extrema do país, um governo de salvação nacional, e em que o Presidente da República procurasse uma entidade independente para liderar um governo de salvação nacional. Não era o caso. É, claramente, um convite partidário. E as notícias indiciam que ele não o recusou liminarmente. Nenhum de nós está livre de nos baterem à porta a fazer um convite. Outra coisa é nós ficarmos a pensar nele. Enquanto que, se quiséssemos manter, neste caso, a independência e o estatuto do Governador do Banco de Portugal, a resposta era de imediata, nem pense nisso, porque eu quero manter este independente da guerrilha política ou partidária, porque é isso que exige o cargo que eu estou a ocupar. Ele não só não recusou, como até se vem gabar na imprensa estrangeira dessa realidade. Isto significa que ele, de facto, despiu por completo o fato de Governador do Banco de Portugal e vestiu a capa partidária. Ora bem, por isso, ele tem mesmo que prestar esclarecimentos, até para poder desmentir aquilo que veio a público durante várias semanas e que ele até agora não teve capacidade de o desmentir e, portanto, a polémica continua. Os portugueses gostavam de saber realmente porque é que o Dr. Mário Centeno, que sabemos que tem um ego maior que o Sol, não recusou liminarmente um convite e ficou a estudar essa possibilidade. E é por isso que temos que o chamar aqui ao Parlamento, prestar as declarações e depois, cabalmente, se elas forem prestadas de forma clara e inequívoca, poder retomar a sua atividade. Aliás, foi o próprio Presidente da República que veio desmentir as declarações do Dr. Mário Centeno. Só para percebermos que há aqui muita polémica que devia ser esclarecida rapidamente e quanto mais depressa melhor para se pôr uma pedra sobre este assunto. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais. Passei a registrar.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bem, este é um requerimento que eu penso que é quase autoexplicativo no ponto de vista dos seus objetivos. As questões que havia para esclarecer, se é que algumas haveria, foram já esclarecidas. Aliás, como aqui é invocado no próprio requerimento, a Comissão de Ética do Banco de Portugal reuniu-se, deliberou e esclareceu tudo aquilo que havia para ser esclarecido. Como digo, se alguma coisa haveria, porque aquilo que sabemos é... Aquilo que fomos sabendo são, basicamente, conjeturas, possibilidades, tanto quanto sabemos, não houve, aliás, qualquer convite formulado a nenhuma personalidade com qualquer efeito. Aliás, nem tal faria sentido, uma vez que a decisão do Sr. Presidente da República foi outra. Portanto, nem esse cenário se veio sequer a colocar. E, portanto, estamos a falar de uma realidade, ou pseudo-realidade, que se esfumou num espaço não superior a 48 horas ou 72 horas. E, portanto, estarmos aqui a querer alimentar, bem percebemos em que contexto e com que objetivos, penso que não faz qualquer tipo de sentido. Sabemos que estamos num período pré-eleitoral, num período em que agradará a alguns partidos agitar algumas águas e eventualmente desviar atenções de outras questões, mas não contarão seguramente com o Partido Socialista para esse efeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado João Coutinho... Primeiro o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e depois devolverei a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida também iremos viabilizar este requerimento, porque esta é uma matéria que não diz respeito à duração da legislatura ou da entrada em funções, manutenção em funções de um governo. Esta é uma matéria que muitos, incluindo a Iniciativa Liberal, tiveram grandes dúvidas e fizeram eco dela quando da transição direta do anterior Ministro das Finanças para o cargo do Banco de Portugal. Chamamos a atenção na altura para que havia óbvios conflitos de interesse em matérias sobre as quais ele teria que ir apreciar, matérias na qual teve envolvimento direto ou até avaliação de políticas económicas das quais foi o principal responsável durante vários anos. E agora temos aqui um exemplo que até para nós foi inesperado dessa mesma promiscuidade. O professor Mário Centeno fez a sua carreira no Banco de Portugal, foi para o Governo, voltou ao Banco de Portugal e preparava-se para voltar ao Governo se não tivesse havido a decisão em sentido diferente do Sr. Presidente da República. Isto já não é um exercício de postas giratórias, é uma espécie de rapel em que se vão apoiando os pés numa outra instituição enquanto se sobe. Não pode ficar sem escrutínio, mais uma vez, e este Parlamento, enquanto estiver em plenitude de funções, e está lá mesmo depois da sua dissolução, o escrutínio não acaba, deve fazer exame. Exemplo destes casos para que não haja dúvidas sobre a idoneidade e a independência de quem ocupa estes cargos tão importantes como o verdadeiro do Banco de Portugal. Uma última palavra para o facto deste assunto já ter sido apreciado pela Comissão de Ética do Banco de Portugal, que concluiu por não ter encontrado motivos de censura, mas não exonerou completamente a conduta, tanto assim que o Comitê de Ética do Banco Central Europeu ainda está a apreciar e não consta que esteja a encontrar tanta facilidade em chegar a uma conclusão. E, portanto, até por esse motivo, acho que o assunto continua aí aberto e deve ser usado como exemplo daquilo que não se deve passar a nível de transição de funções nas autoridades públicas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, então, para concluirmos esta discussão, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, apenas para dizer que, perante esta situação, a Comissão de Ética do Banco de Portugal agiu. O Comitê de Ética do Banco Central Europeu agiu. E, portanto, é porque havia fundamentos para realmente terem agido. E nós vamos ficar impávidos e serenos, como se nada tivesse acontecido e que o Sr. Governador já prestou as declarações que tinha que prestar. E, portanto, no nosso caso, fica completamente sem qualquer escrutínio. Quer dizer, isto há dois pesos e duas medidas. Quer dizer, há as medidas das unidades ou das entidades independentes que querem realmente perceber o que é que aconteceu, porque acharam realmente a situação escandalosa. E depois há o escrutínio político, que esse para mim é muito mais importante, até por uma questão de imagem, da própria imagem externa do país, da própria credibilidade do país, fica por fazer porque o senhor realmente, portanto, pertence ao partido que tem a maioria absoluta no Parlamento e, portanto, como quem manda decide, isto vai ficar completamente sem qualquer efeito. Apenas tenho a lamentar que não haja a coragem política para chamar as pessoas e as pessoas, quando assumiram cargos públicos ou quando foram convidadas para assumir cargos públicos, têm que ser escrutinadas. Acho que isso é o maior sinal de integridade e de transparência nas instituições e que agora tal vai ficar por fazer porque parece que querem criar uma certa cobertura sobre quem realmente teria esclarecimentos e certamente são muitos a fazer perante, não é perante nós, perante a Assembleia, mas perante a Assembleia que são todos os cidadãos portugueses. E, portanto, apenas de lamentar este, mais uma vez, o rolo de compressor do Partido Socialista, chumbar uma audição que, para mim, para nós, chega, será de todo premente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno. Pergunto quem vota contra, o PS. Quem se abstém, não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitado o requerimento. Passamos ao ponto 5 e, entretanto, volto a perguntar ao parlamentar do PS se é expectável que o ponto 2 ainda venha a ser discutido, dizem que sim. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei 865, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que garante o pagamento por vale postal do apoio extraordinário à renda e sua exclusão como rendimento disponível para efeitos de exoneração do passivo restante, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás. Cumprimento a quem de imediato dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e passarei a apresentar o relatório, não obstante a força política proponente não estar presente, mas nada impede que façamos o nosso trabalho relativamente a esta iniciativa. De facto, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que visa garantir o pagamento por vale postal do apoio extraordinário à renda e a sua exclusão como rendimento disponível para efeitos de exoneração do passivo restante. Esta proposta foi acompanhada da avaliação prévia de impacto de género, foi admitida a 25 de julho e baixou à Comissão, tendo sido anunciada no dia 6 de setembro. Com esta proposta, o Bloco de Esquerda pretende alterar o Decreto-Lei nº 20-B de 2023, de 22 de março, que procedeu à criação de apoios extraordinários às famílias para pagamento da renda e da prestação de contratos de crédito. Em concreto, o que o Bloco de Esquerda pretende é que o apoio extraordinário à renda possa ser pago através de vale postal e não apenas através de transferência bancária. E também pretende determinar que o montante de apoio extraordinário à renda não constitua rendimento disponível para efeito do regime de cessação de rendimento disponível. Do ponto de vista regimental e constitucional foram respeitadas todas as normas. O relatório foi acompanhado de nota técnica, que está em anexo e que foi atempadamente distribuída. Foram analisados, em termos de direito comparado, os casos de Espanha e França, onde, de acordo com a nota técnica, o pagamento deste tipo de apoios é feito através de transferência bancária. Relativamente à opinião do relator, eximo-me de a manifestar neste momento e nesta sede, e, portanto, o que se propõe, em conformidade legal e regimental, e verificados os requisitos para discussão e votação em plenário, é que o diploma seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Está à discussão o relatório que acaba de apresentar. Sr. Deputado Alexandre Simões, faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para agradecer aquilo que foi um relatório que nos parece bastante equilibrado relativamente ao projeto de lei e aproveito também para estender os cumprimentos aos serviços pela nota técnica sobre o mesmo e, portanto, e finalmente concluindo, dizer que iremos acompanhar com uma votação favorável o mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo sinaliza subscrever integralmente e sem reservas os encómios dirigidos, o que, no que é secundado também pelo Sr. Deputado Rui Afonso, e assim se faz o pleno dos encómios dirigidos ao Sr. Deputado Carlos Brás, a que se associa, obviamente, o Presidente da Comissão, e que de imediato coloca à votação o relatório que acaba de ser apresentado. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Brás o trabalho desenvolvido. E regressamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Regressamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. E dando a palavra ao Sr. Deputado Diogo Cunha, para apresentar o relatório relativo à Iniciativa Europeia 528-2023, proposta diretiva do Conselho, que cria um sistema de tributação da sede social para as micro, pequenas e médias empresas, que altera a Diretiva 16-2011. Sr. Deputado Diogo Cunha, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta diretiva do Conselho, que cria um sistema de tributação da sede social para as micro, pequenas e médias empresas e que altera a Diretiva 2011/16 da União Europeia, tem por objetivo reduzir os encargos regulamentares, tanto para os contribuintes como para as administrações fiscais, propondo procedimentos centralizados de declaração, liquidação e cobrança de impostos, bem como a utilização de um balcão único, indo de encontro com o objetivo da Comissão de racionalizar e simplificar os requisitos de comunicação de informações para as empresas e as administrações. Assim, a iniciativa parece estar em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no número 5, no artigo 5 do número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma vez que os objetivos não podem ser suficientemente alcançados através das ações nacionais individuais e que uma abordagem comum para todos os Estados-membros teria maiores possibilidades de alcançar os objetivos pretendidos, bem como o princípio da proporcionalidade deste mesmo artigo, deste mesmo número do mesmo tratado, uma vez que o seu conteúdo e a sua forma não excedem o necessário e são proporcionais aos objetivos pretendidos. No meu caso, obviamente, como deputado autor do presente relatório, eximo nesta sede a exprimir a minha opinião sobre a iniciativa em apreço, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, nos termos do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República. Face ao exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças conclui que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posteriormente acompanhamento e a Comissão de Orçamento e Finanças dá por concluído o escrutínio da proposta da diretiva do Conselho, que cria um sistema de tributação de acesso às micro, pequenas e médias empresas e que altera a Diretiva 2011-16 da União Europeia, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei nº 43/2006. Aproveito ainda para agradecer aos serviços da Assembleia pela nota técnica elaborada e à assessoria do Grupo Parlamentar do PS na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Diogo Cunha. Está aberta à discussão o parecer que acaba, o relatório que acaba de fazer. Sr. Deputado João Paulo Barbosa Melo, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria, sobretudo, agradecer a elaboração deste parecer que, sendo uma matéria aparentemente complexa, tornou mais fácil, julgo eu, estas páginas, perceber de que é que estamos aqui a tratar. E por isso queria agradecer essa clarificação. Basicamente, nós temos 27 maneiras de tributar empresas nos 27 países da União Europeia, porque a matéria tributária é uma matéria nacional. Isso coloca dificuldades, como foi dito e está aqui escrito e bem, coloca dificuldades à internacionalização, sobretudo das pequeninas empresas, que têm que, de repente, quando pensam mudar-se para outro país, que estudar as regras do outro país, e de repente, para uma pequena empresa, é uma tarefa hercúlea. E esta tentativa, esta diretiva do Conselho, no fundo, como aqui se torna claro na leitura deste relatório, é uma tentativa de dar uma chance às pequenas e médias empresas dos países de poderem internacionalizar-se, criando aqui algumas regras de registro, no fundo, em que aquilo que fazem num país vale para os outros. E, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado, por ter tornado isto claro para nós todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faça.
Iremos acompanhar favoravelmente este parecer, cuja elaboração agradecemos, porque de facto torna simples e mais entendível uma matéria que é complexa. E não sendo esta a sede para tomar uma posição, queria só deixar aqui uma reflexão, que sendo, penso eu, que a generalidade dos deputados aqui presentes favoráveis é que haja uma redução dos custos e o esforço de conformidade e compliance, neste caso com as regras tributárias, quando empresas do espaço europeu passam para além das suas próprias fronteiras, isto vai provavelmente ser um incentivo para que Portugal simplifique e desonere a sua própria carga fiscal sobre as empresas, porque o que está aqui dito nesta iniciativa da União Europeia é que qualquer PME pode declarar, ver liquidado e ver cobrado impostos nos seus Estados-membros e, portanto, o esforço ou o incentivo para a deslocalização de sedes para os ambientes onde, mesmo que os impostos não sejam mais baixos, não sejam mais simples, pode nos levar a nós a cair na real e perceber que o nosso sistema fiscal não só é pesadíssimo, mas é muito, muito complexo e desincentiva a atividade económica e, concretamente, a internacionalização das PMEs. Portanto, talvez do mal pode-se vir um bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado João José Figueiredo. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado, elaborado e apresentado pelo Sr. Deputado Diogo Cunha. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém também não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito e agradeço o Sr. Deputado Diogo Cunha pelo trabalho desenvolvido. Passamos agora ao ponto 6, deliberação sobre a admissibilidade da petição 241, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, referências de multibanco fraudulentas, bloqueio de entidades. Ora, a nota foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Ora, surge na sequência daquela conhecida tentativa de burla, vulgarmente conhecida por Olá Pai, em que o denunciante, depois de ter operado a denúncia, constatou, as palavras do próprio, que os mecanismos de proteção contra este tipo de burlas são muito limitados e que solicita a discussão de mecanismos de proteção e uma maior proatividade. Ora, o objeto é manifestamente inteligível e cumpre-nos, como consta da nota, basicamente duas deliberações, a primeira das quais penso que não oferece qualquer dúvida, que é a deliberação da admissão da petição, e tomar uma de duas atitudes que são previstas na lei ambas, ou seja, não se trata de uma petição cuja nomeação de relator seja obrigatória, uma vez que não chega a 100 subscritores, portanto, nos termos do artigo 17, número 9, não é obrigatória a nomeação de relator, porém, a própria nota de admissibilidade dá nota da conveniência, da ponderação de se tomarem diligências, nomeadamente a audição de várias entidades, que se isso for entendido realizar, terá que ser nomeado um relator e, portanto, coloco duas questões subsequentes, a primeira das quais é formalmente, tenho que a colocar, se proponho que seja admitida a petição, pergunto se há votos contra, não há, abstenções também não há, está admitida por unanimidade. E agora a segunda, se algum senhor deputado se oferece para relator, ou se deve ser nomeado um relator, porque se não for nomeado relator, o processo conclui-se com a mera admissão da petição. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, dada a pertinência da matéria e o impacto social que ela teve, concordamos que seja nomeado relator e para se poder proceder a um conjunto de audições e depois ter um reporte conclusivo das mesmas. Como todos sabemos, as petições não caem com o fim da legislatura, mas todos percebemos que esse trabalho só vai decorrer na próxima legislatura. Por isso, poderá ser conveniente fixar, pelo princípio da rotatividade, aquilo que é a regra, a quem é, qual é o partido que caberia, ficava adjudicado que fica esse partido e no início da próxima sessão será entregue o nome do senhor deputado ou deputada que fará esse relatório. Sugestão.
Penso que alguém objeta esta sugestão, ou seja, basicamente desencadear as diligências e, portanto, através da indicação do tal relator, que dificilmente concluirá o relatório, mas expedirá as solicitações às entidades e, como muito bem observa o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, as petições, diversamente as iniciativas legislativas, não caducam com o fim da legislatura, pelo que tramitará. O Dr. Jorge Gasalho estava a verificar, precisamente na rotatividade, a que grupo parlamentar competiria, mas pode perfeitamente ficar para a próxima. Será informado? Sim. É o grupo parlamentar do Partido Socialista, não sei se está já em condições de indicará o senhor deputado relator e, portanto, com a aprovação desta nota de necessidade e tendo-se optado pela via da nomeação do relator, também se conclui que se subscreve a sugestão da audição das entidades referidas na nota de admissibilidade. Sr. Deputado João Catarino Figueiredo, faça favor.
Olá, Sr. Presidente. Era... Apenas uma questão que eu não me recordo nas comissões ter sido utilizada, mas fazendo contas rápidas de cabeça, assumindo uma tomada de posse do próximo governo, final de março, princípio de abril, mais o expediente que depois sucede, não teremos relatório desta petição, certamente antes de junho. São 6 ou 7 meses em que eu não sei se esse tipo de burlas se poderão intensificar e a maior parte das queixas que este peticionário nos traz tem a ver com a capacidade de bloquear ou de intervir ou de alertar rapidamente o operador, neste caso até das referências multibanco que são utilizadas para a burla. E, portanto, isto cabe muito dentro das competências e das possibilidades de autorregulação da própria CIBS. A Comissão não tem hipótese de, não sei se enviar esta petição, fazê-la acompanhar de uma posição da Comissão para que eles olhem para esta questão, mesmo antes de formalmente nós elaborarmos o relatório sobre esta petição, porque eu temo que nestes 6 meses, 180 ou 200 dias, se possam passar muitas burlas, pessoas mais incautas, e não sei se estamos a dar um passo maior do que a preocupação que devíamos ter diretamente, mas se isso fosse possível não nos custa nada e pode evitar males maiores, porque tecnicamente isto é relativamente fácil de fazer do lado da CIBS.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ter uma função de um sítio para denunciar e uma forma de bloquear que não fosse...
Eu penso que o Sr. Deputado Relator, para além das questões que pode dirigir às entidades que constam da nota de admissibilidade, pode também interpelar a CIBS, não só respondendo, como exortando a que desde logo o faça. De qualquer maneira, também as notícias dão nota de que o suspeito, beneficiando da presunção de inocência, que obviamente acompanha, estará em prisão preventiva desde o dia 17 de novembro de 2023. Portanto, a premência relativamente a este caso concreto terá ficado ligeiramente mitigada, no pressuposto, obviamente, de se virem a confirmar suspeitas, que manifestamente não é legítimo imputar nesta fase. Mas, portanto, o Sr. Deputado Relator, que vai ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também, por certo, não deixará de notar esta sugestão, que penso que é avisada, e, portanto, além das questões que colocará, também incluirá a CIBS no sentido de uma pronúncia sobre as diligências que, entretanto, podem ser desencadeadas por forma a obstar a situações análogas. Passamos ao ponto 7, discussão e votação do relatório final da petição 193, 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, redução do IVA para 6% em serviços de educação prestados no Centro de Estudos e Explicação. Centros de Estudo e Explicações e a sua dedução fiscal em despesas de educação, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Ana Bernardo do PS, que cumprimentia quem dou a palavra de imediato.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e apresento-vos hoje o relatório relativamente à petição 193, a redução do IVA para 6% em serviços de educação prestados nos centros de estudo e explicações e a dedução fiscal em despesas de educação. Uma petição que tem como primeiro peticionário o Sr. José Carlos Nunes Ramos, deu entrada na Assembleia a 5 de julho de 2023 e que foi assinada por 124 pessoas. Em suma, esta petição solicita que o serviço de educação prestados nos centros de estudos e explicações sejam sujeitos à taxa reduzida de 6% do IVA, possibilitando assim a dedução das despesas pagas por tais serviços em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Em suma, defende naquilo que é a dedução em termos de IRS, um tratamento equiparado em termos fiscais ao existente quando essa prestação de serviços é feita por um profissional independente e que já hoje tem uma tributação diferente, considerando que não deve existir tratamento diferenciado em função da natureza do prestador de serviços. Ora, foi precisamente com esta preocupação de salvaguardar o princípio da equidade fiscal no tratamento de serviço da mesma natureza que, em sede da discussão do Orçamento do Estado, o Partido Socialista apresentou uma proposta no sentido de sujeitar à taxa de IVA reduzida este serviço em centros de explicação e, portanto, equiparando àquelas que eram ministradas a título particular. assegurando-se assim não apenas um melhor nivelamento dos encargos tributários associados a tal prestação de serviço, como também a dedutabilidade em sede de IRS. E, portanto, logo que o Orçamento de Estado entrar em vigor, esta equiparação existe entre prestação individual e centros de explicação, como é, aliás, o objeto da petição. Falando no objeto e na análise da petição, verificou-se que o objeto está especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação constantes da lei de exercício do direito à petição. Enquanto relatora, não vou expressar a minha opinião sobre esta iniciativa e concluo dizendo que, até porque esta é facultativa, mas a posição acaba por ser expressa naquilo que foi a posição apresentada pelo Partido Socialista no Orçamento de Estado, mas acaba porque, em termos de conclusão, proponho que a Comissão de Orçamento possa tirar as seguintes conclusões. Objeto da petição está especificado, estão presentes os requisitos formais e tramitação, o número reduzido de subscritores, face ao número reduzido, não é obrigatória a publicação da petição em Diário da Assembleia da República, nem a sua apreciação em plenário, nem a realização do debate em comissão. Ainda assim, e nesse sentido, o relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e deve ser também dado conhecimento aos grupos parlamentares e aos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado Ana Bernardo. Palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça
ver. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Ana Paula Bernardo, pela elaboração do relatório. Certamente contou com a prestimosa juízes que também saúdo. Queria, no entanto, não sei se o Sr. Deputado foi também invadida pelo espírito de campanha, sem dar por isso, mas sendo este relatório depois distribuído aos peticionários, parece-me que o facto de ter sido submetido à proposta de alteração 1794-C pelo Partido Socialista é factual, mas ela foi aprovada por todos os partidos, com exceção de duas abstenções. E, portanto, quando o relatório é distribuído aos peticionários, parece que houve aqui um salvador da pátria e que a petição foi salva apenas pela boa vontade do PS. Mesmo que isso seja possível do ponto de vista aritmético, não é bem correto. Normalmente estes relatórios, estes pareceres, são mais neutros do ponto de vista partidário. Portanto, é querer fazer menção de uma resolução que se arranjou em sede de orçamento, e ela foi de facto arranjada, e o objeto da petição está substancialmente conseguido, que o contributo dos outros partidos não seja provavelmente omisso. E, nesse caso, a redação seria, relativamente ao parágrafo, penso que terceiro da página 4, quando se diz, na apreciação da sociedade da proposta de lei, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou a proposta de alteração, votada favoravelmente pela generalidade dos grupos parlamentares. Eu penso que foi apenas com a abstenção do PCP e do LIVRE. E, portanto, fazer a menção de qual foi o resultado dessa votação. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada relativamente, portanto, ao relatório. Concordar com aquilo que foi aduzido pelo deputado João Coutinho de Figueiredo. Efetivamente, aquilo que é o objeto da petição acabou por ser consagrado ou atalhado em sede de orçamento, mas não foi propriamente no âmbito da proposta de lei, foi no âmbito de uma proposta de alteração subsequente e, portanto, nesse contexto, nunca saberemos se eventualmente os contornos políticos ou a situação política envolvente terá contribuído até para essa proposta, mas o que interessa aqui é realçar, ponto número um, é o mérito da iniciativa, portanto, aquilo que são os subscritores de uma iniciativa e, portanto, conseguirem alcançar o objetivo a que se propuseram, isso é meritório, e, por outro lado, também ter sido consagrada, portanto, no âmbito do orçamento, a resolução desta questão, que nos parece de inteira justiça. Portanto, isso é a parte que aqui importa realçar e subscrevendo aqui o que foram as propostas de alteração que penso que acabarão por dar aqui o contorno mais abrangente e consensual relativamente ao relatório, desde logo praxe-me saudar mais uma vez a senhora a deputada, bem como os peticionários desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Sr. Presidente, mais uma vez também para agradecer à relatora do relatório e dizer, pronto, esclarecer que também o Chega apresentou uma iniciativa legislativa neste âmbito e que também votou a favor, portanto, a iniciativa legislativa que promoveu realmente esta alteração ao Orçamento de Estado. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, então, à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também as observações que aqui deixaram, não é propriamente pelo espírito eleitoral, ou o que quer que seja, mas é sobretudo para dar conta também daquilo que é a evolução, ou que foi a iniciativa, as iniciativas que conduziram a esta a aprovação desta equiparação fiscal, que também eu considero que é de extrema justiça. Eu não sei se percebi muito bem da proposta do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, mas creio que o local para fazer essa alteração é no parágrafo que antecede, no último parágrafo antes da parte 3, tendo a proposta referida sido aprovada, por dizer aqui quem foram os grupos parlamentares que votaram favoravelmente a esta proposta. Portanto, será feito, e se não houver mais comentários, portanto, irei solicitar aos serviços para se introduzir. E agradeço também ao Sr. Deputado o ter lembrado o meu não agradecimento ao serviço e, portanto, agradeço certamente à assessoria que me apoiou na elaboração, na análise e na elaboração deste relatório.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Penso que estamos em condições, então, nestes termos, de proceder à votação do relatório final da petição. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Senhora Deputada Ana Paula Bernardo e felicito-a por isso. Outros assuntos. Ponto 8. O meu único assunto é recordar aos senhores e senhores deputados, já têm nos mails a proposta de redação final do Orçamento de Estado para amanhã. É evidente que a incumbência maior é do grupo parlamentar que fez aprovar o orçamento. Portanto, não há nada de novo, portanto, o ideal seria que estão sinalizadas as propostas de alteração que foram aprovadas e, portanto, as sugestões de alteração, digamos, em primeira ordem, competiria aos proponentes que as viram aprovadas, verem se as alterações correspondem ao espírito. E, portanto, amanhã, às 10 horas, faremos então essa votação. Não tenho a certeza, e partilho já com os senhores deputados, que é uma questão recorrente, se os mapas foram já enviados. Sabem-se que os mapas são da iniciativa e responsabilidade do Governo, aliás, como tudo, mas tecnicamente. Se porventura não tiverem sido, porque é sempre a matéria mais complexa, o que eu sugeriria é que fizéssemos amanhã a votação da redação final, e se entretanto não tiverem chegado, porque o deadline, como estão recordados, desde o início do calendário é o dia 14, se não tiverem chegado, nós arrumávamos a questão da redação propriamente dita e antes do plenário fazíamos uma coisa muito breve, porque aí seguramente até então serão distribuídos. Estava só cautelarmente a chamar a atenção dessa situação e, portanto, está concluída esta reunião. Pedia depois só ao Sr. Deputado Rui Afonso e ao Sr. Deputado Carneiro. Nós vamos chegar nesta sala, portanto, a reunião terminou. Senhoras e senhores deputados, até amanhã às 10. Muito obrigado.